Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Assim chegou a véspera do casamento de Luiz com Rosinha. Haviam escolhido um domingo e achava-se tudo quase pronto para o grande regabofe. A casa foi esfregada por dentro e por fora com sabão e areia. Não ficou um átomo de pó nas paredes, um sinal de escarro no assoalho, nem uma teia de aranha no teto. Desde a porta-rua até a cozinha recamou-se o chão de folhas de mangueira e trevo cheiroso. Pregaram-se arcos de verdura em todas as portas. Pediram-se cadeiras, louças, copos e talheres emprestados a amigos, para que nada faltasse na ocasião do banquete. Mandaram-se vir dois garrafões, um de vinho e outro de parati. O tacho de açúcar não saiu do fogo e encheram-se com poteiras e tigelas de doce de coco, de araçá, de leite, de goiaba, marromelo, bananas, sem contar com bobolos e pudins, uma orgia de açúcar. O forno do padeiro, que lhes fornecia o pão, prestou-se a assar um peru, um quarto de carneiro, um leitão e um grande alguidar de arroz, guarnecido de azeitonas e rodelas de linguiça. Trabalhou-se até a meia-noite em preparar o aposento dos noivos. A formidável cama lá estava, atravancando tudo. Houve grandes discussões na ocasião de colocá-la, porque aqueles não queriam, por coisa nenhuma desta vida, ficar com os pés para o lado da rua. Que era de mau agouro. Resolveu-se a dificuldade condenando a por da alcova e estabelecendo-os do passagem por uma janela aberta sobre a salinha de jantar. Era um pouco maçante ter entrar e sair do quarto aos pulos.
Lá isso era, mas...
Mas antes assim do que ficar com os pés para a rua. Deus te livre. A cama estava imponente. Descia-lhe da cúpula um enorme cortinado de labirinto, que a do Luiz, enquanto moça, recebera como presente de uma senhora. Do Porto, a cujo filho amamentara antes de vir para o Brasil, arrepanhava no pé as extremidades. A base das quatro colunas, grandes ramos de flores naturais, donde pendiam laços de cetim azul baratinho, mas muito vistoso. Por cima da famosa colcha auri verde com armas brasileiras figurava uma cerimoniosa cober de rendas, sobre a qual se desfolharam rosas e bogares, e lá no alto, por fora do sobrecelho esparralhado contra o teto, um imenso feixe de tinhorões e crótons. Diziam comovidos, ao da cama. Aqui não se podia subir sem o auxílio de uma cadeira, estendeu-se um tapete já surrado, mas onde se distinguia ainda o desenho de um leão em repouso. A um canto do quarto uma retrete com braços, e de outro uma pequena mesa de pinho, coberta de chita até aos pés, tendo em cima uma lamparina de azeite e um econômico oratório de madeira pintada, com uma virgem que desaparecia engolida no seu desproporcionado resplendor de prata. Não se podia ir de uma a outra banda do aposento sem galgar por cima do leito. O casório fez-se no dia marcado, às 10 da manhã, numa igreja do Andarai Grande. Que pagode os noivos foram e voltaram a bonde, seguidos por uma dúzia de convidados de ambos os sexos e mais os padrinhos e as madrinhas, todos em gala de domingo. Muita roupa de cor, muita água flórida, muita joia maciça e tosca e muita pilhéria de tirar couro e cacabelo. O tempo ajudava, fazia um belo sol de inverno, alegre e comunicativo. Rosinha baixota, bem socada, parecia mais vermelha no seu vestido de caça branca, e o enorme véu de cambraia pouco transparente e dura envolvia da cabeça aos pés. Dava-lhe um feitio piramidal de pão de açúcar. Ia muito encalistrada sob a vista curiosa dos passageiros estranhos à festa. Não ergueu os olhos durante toda a viagem, e as mãos suavam quatrore com grande ramo simbólico, cuja haste ela mantinha sobre o peito, como quem segura o cabo de um estandarte.
Luiz,
à sua esquerda, mostrava-se. Ao contrário, muito senhor de si, quase petulante de ventura, vestia calça e paletó de pano preto, novo em folha, nada de colete, tinha grandes sapatos de bezerro, engraxados, chapéu de lelebre e gravata branca, de cetim com um alfinete de ouro atravessando o laço. O casaco fechava-se-lhe sobre o estômago, deixando ver um peito de misa, que era a última expressão da arte de reduzir o pano à madeira por meio do polvilho e do ferro de engomar, de tão duro e violento. Rompia por entre as golas da roupa e abaulava-se arrogante numa só curva de alto a baixo. Três botõezinhos de osso tingido de vermelho desfrutavam a surpreungo de guarneceres esta preciosidade. Levava dobrado ao pescoço, para resguardar o colarinho do suor, um lenço usado para a primeira vez, e no bolso do lenço trazia o relógio, com o trancelim bem à mostra por cima do peito. E todo ele recendia o óleo e a brilhantina do barbeiro. Quando, ultimada a cerimônia religiosa, tornaram para casa, com a ideia no resistente almoço preparado. Foram à porta da rua surpreendidos por um oficleide, um piston, um clarinete e um sax, que os perseguiam desde aí já ia até a sala de jantar, tocando furiosamente. Era uma ovação feita ao recém-casado pelos seus companheiros de trabalho, que lá se achavam todos, mais ou menos endomingados. A refeição correu de princípio ao fim muito alegre e animada. Não havia cerimônia, era comer e beber à vontade. Fizeram-se os brindes do estilo, e trocaram-se entre risadas as clássicas chalaças, com que essa boa gentinha dos cortiços toma frisar brejeiramente a vexada felicidade dos noivos. Rosinha teve de repetir, por várias vezes, a frase de repreensão. Que sem vergonha. Depois da mesa engendrou-se um forró boy, foi dançar para o aí até o diabo dizer basta. Um pagodão. Só uma coisa contrariava ao cavoqueiro. Era ver entre aquelas moças, todas elas gente direita, a peste de uma broaca que morava lá perto, uma tal dona Helena Guimarães, a quem a velha custódia se lembrara de convidar. Ora, pistolas, mas que mal te fez a pobre de Cristo? O perguntou-lhe a avó. Não sei. E mulher de Mávida? É, não, senhor, foi. Hoje não tenho o que se lhe diga. Pois está canhão. Ninguém a quer para nada. Aparecesse um tolo. E veríamos.
O pai doda, um topo, que parece estar metendo pela cacra dos outros aquele vestido de seda mais do que a sé.
Um raio de uma biraia toda cheia de não me toques, com uma cara de que tudo lhe fede, e a abanar-se como no teatro. Uma peste a lamba. São maneiras, filho.
Me dava-lhes,
mas havia de ser com um bom marmelo. Demônio de um calhamaço. Que tis nas farripas e pinto olhos para parecer bonita. Uma lata toda rebocada, que até faz nojo, escarrou de esguelha. Não, com certeza seria melhor que ela cá não estivesse. E tinha razão. Além daquela áspera gente do trabalho, gente de honestidade feroz. Entre a qual o adultério do homem é tão severamente punido como o da esposa, a figura da Tauí. Helena Guimarães destacava-se mais do que uma nódoa de lama no meio de uma camisa de algodão lavado. Na roda das prostitutas, seria um ornamento alegre. Uma nota cômica faria rir, mas ali servia apenas para constranger aos que queriam folgar em liberdade. Felizmente, posto por mal acabou de jantar, ergueu-se e retirou-se logo, confessando-se indisposta. Sem dúvida fora a casa vomitar as tripas. Que estômagos daqueles já não resistem à forte comida dos que se levantam antes dos sols e trabalham 12 horas. Pela volta das 9 da noite surgiram como por encanto as violas e as guitarras, e o pagode tomou novo caráter. Pegou-se então de cantar o fado corrido, o malhão, a caninha verde e a espadelada. Começava a verdadeira festa. Justina, que era louca pelo fado, tratou de esgueirar-se, fugindo à tentação. Então já te raspas? Perguntou-lhe a irmã. Minha ama está só. Dou num dom misterioso e apressado. Mas ainda é cedo. Dança ao menos uma roda e vai-te ao depois.
Não.
A pobrezinha está muito ruim. Não imaginas, está como nunca. Até parece que já não regula bem. A outra fez um espanto e quis informações. Não sei, filha, molestes de família. O doutor disse outro dia que a mãe também acabara mal. E ela ainda pergunta por nós sempre. Ainda hoje me perguntou pelo Luiz.
Coita, mas...
Adeus, que já lá estão gritando por teu nome.
Vai, filha.
Se me bispou o manel das iscas, não me desgarra tão cedo. Ao sair, na carreira que a Justina levava para atravessar a rua, um capadócio, tresandando a cachaça e cambaleando, deu-lhe uma atracação. A rapariga desviou o corpo, soltou-lhe tal punhada pelas ventas, que o borracho rodou sobre os calcanhares exás por terra. Ela seguiu adiante. Diabo dos vagabundos. Resmungou, mas, ao transpor o portão da chácara do conselheiro, ria-se com a ideia do trambolhão que pregara ao tipo.
Bem feito.
É para não se fazer de tolo cáper a meu lado. Encontrou a senhora ainda acordada, a cismar, estendida no divã da alcova. Então, que tal correu a festa? Perguntou Magda com bocejo. A criada deu conta de tudo, descreveu o lindo que estava a casa, o rico que foi o bante, o muito que se dançou durante o dia. A gente que lá achava, nomeando um por um todos os convidados. Ah, minha ama, vos mecê não faz ideia. Não me fica bem a mim falar, mas esteve que se podia ver.
Nada faltou.
Até sorvetes, creia. E passou aos menores. Citou os pratos que se exibiram, as garrafas que se enxugaram. Uma coisa era ver e outra dizer. E o quarto? Acrescentou com interrogação de assombro, o quarto dos noivos.
Gá!
todo forradinho de novo, com um pelo azul de ramagens brancas. Mêtio. E a cama? Só lençóis de linho 4. E mais 3 de algodão, não contando as cós. 7 lençóis. E, porque a ama fizesse um certo ar de estranheza, para não manchar o colchão, como não? Ah, fez Magda caindo em si. E o colchão é novo em folha, que homem. O homem saiu-se. O padrinho do Luiz, o Antônio Petincha. Quem foi que lhe deu a cama?
Sim, sim.
E um traste que mete respeito. Aquilo deita netos. E vendo que a senhora mostrava interesse, continuou a dar a língua, particularizando os episódios mais insignificantes da função, repetindo as partidas que se deram, narrando pilhérias, contando os namoros, os ciúmes e a final. A caninha verde. Que pena não poder ficar para ver. Depois, sem se conter e rindo envergonhada, confessou a festa que lhe fez o Manuel das Iscas. Pois o demônio do homem não lhe tocou em casar. Ora, uma viúva mãe de 3 filhos pode lá pesar nisso. E por aí foi. No calor do entusiasmo, derretendo em palavras o seu bom humor condimentado com os brindes desse dia, Magda escutava-a. Imóvel, sem lhe opor uma palavra, agora assentada, o queixo enterrado entre as mãos, os cotovelos fincados sobre as chascós magras. Lá, na cáfora dos noivos, continuavam a cantar ao desafio, ao som plangente das guitarras, e aquela música simples e melancólica, dissolvida num lamento harmonioso e continuo, ora chorado por voz de homem, ora soluçado por voz de mulher, chegava aos ouvidos dela, embebida em deliciosas mágoas de amor. Roia como a fatalidade gêmea mais triste que a derradeira esperança quando abre as asas e desfere o voo, para nunca mais voltar. Olhe, minha ama, exclamou de súbito Justina. É ele que está cantando agora, e o Luiz. Magda ergueu-se com um sobressalto e correu à janela. Era com efeito a voz do seu companheiro da outra vida. Tomar-me eu a amar-te, não sei qual será mais firme. Eu como sol a buscar-te, tu como sombra a fugir-me. E um coro de vozes abafadas respondia. O verde no mar anda a roda do vapor. Ainda está para nascer ser quem há de ser o meu amor. E os olhos de Magda orgulharam-se de ternura. E o seu coração elangueceu de dolente, como se aquela voz, tão meiga e tão sentida, a estivesse chamando lá da misteriosa Ilha dos Amores. Escute-te, minha ama. Agora é a Rosinha. Fores domingo messa, filo lugar que nunca eu te veja, não faças andar meus olhos em leilão por toda a igreja. E vinha logo o lamentoso estribilho, cujas últimas notas se prolongavam surdamente e morriam de leve, como orações feitas no alto mar em noites de tempestade. Mag estava no enlevo. Depois de Rosinha, Luiz cantou de novo, e outros o sucederam, e desafio foi se prolongando, e o tempo correndo, até que veio a madrugada surpreendê-la ainda esquecida à janela, na esperança de reconhecer entre aquelas vozes, e ouvi-la ainda uma vez, a voz do seu fantástico amante. Ele não canta mais. Por pergão final, a criada. Justina sacudiu de os ombros e disse entre 2 bocejos que era natural que o rapaz já se tivesse ido aninhar junto com a noiva. Ah, também são horas e você devia fazer outro tanto. Outro tanto como? Devia deitar-se e descansar o corpo. São mais que horas. Que horas são? Caminha para as 4. Já creio que eles não cantam mais. Não, minha senhora, acabou-se o pagode. Vosmecê quer que eu adormeça no meu colo? Não. Você está caindo de sono. Que hoje lhe dei dedo, é pois recolitance. E minha ama, não se deita? Sim, já vou. Durou. Vós me sente alguma coisa? Não supõe que não. Então faça-me a vontade, sim. Recolha-se também, agasalhe-se, minha ama. E Justina foi fechar a janela e conseguiu obrigar a senhora a ir para a cama. Mas a filha do conselheiro não podia dormir, sente-se inquieta, sobressaltada, cheia de estranha e dolorosa impaciência. Uma impaciência sem objetivo, um desejar vago, sem contornos, um querer, fosse o que fosse, que ela não lograva determinar lucidamente, por melhores esforços que fizesse. Deram 5 horas, 6. Magda ergueu-se de novo, frenética, atroada, enfiou sobre o pretudo de lã, agasalhou a cabeça e o peço num xale de seda e pôs-se a passear no quarto. Agora o que mais lhe apertava o coração era uma enorme saudade do filho, precisava vê-lo, abra devorá-lo em beijos. Que falta lhe fazia o sonho, disse ela, torcendo-se de ansiedade. Foi ter à janela da saleta contígua a sua alcova e ficou a olhar abstratamente lá para fora. O dia acordava, estremunhado, remanchão, preguiçoso, sem ânimo de abrir de todo as pálpebras sonolentas, espiando por entre as cambraias da neblina. Não havia linhas de horizonte, não havia contornos definidos, era tudo uma acumulação de névoas, onde mal se pressentiam apagadas sombras. Nem viva alma se destacava, nem um só trabalhador passava para o serviço, a pedreira transparecia apenas, como se estivesse mergulhada dentro de uma grande opala derretida. E aos olhos de Magda, tudo aquilo principiou de afigurar uma natureza embrião, um mundo ainda informe, em estado gasoso, alguma coisa que já existia e que lhe não vivia. Um ovo ainda não galado por Deus. Daí a pouco, no fundo desse caos opaco, no âmago daquela albumina, a montanha começou a bulir, a mexer-se como um corpo em gestação, e depois a agitar-se como um feto que quer nascer. A infeliz neirava lá. E ela distinguia o imenso feto, sequioso de vida, espedaçava a crisálida, erguendo a cabeça, acudia Caforra, a luz do dia, a treva dos seus cabelos, e nessa cabeça Maga enxergava olhos que eram ternos e humanos, e lábios que sorriam de amor. E viu em seguida o gigante tirar os braços e romper as nuvens de alto a baixo e pôs-se de pé, altivo e risonho, tocando com a fronte nas estrelas que a cingiam e constelavam de régio diadema. E reconheceu logo seu amante. Ou, enfim, exclamou num brado de contentamento, estendendo-lhe os braços e pepidinho-lhe entre lágrimas de gozo, que sem demora a arrebatasse lá para outra vida ideal da fantasia. Nessa ocasião, porém, outro gigante ainda maior assomara para além das bandas do Oriente, e este agora vinha formidável e terrível, armado da cabeça aos pés, irradiando fogo, e só com o dardejar e reluzir do seu escudo, desmaiavam no céu as densas tímidas e palpitantes, fugia a lua assustada, e a terra tremia toda com a mua noiva na primeira noite das bodas. Então Magdávio entristecida ciclópica, figura do seu amado abalar-se e estremecer também, depois ir empalidecendo, a volver-se de novo montanha, agora resfraldada de gases cor de pérola, que se rasgavam e desteciam aos raios do sol nascente, enquanto ao redor surgiam aqui a cocolapa pontas de igreja e ângulos de chalet esmaltado pela aurora, e repontavam grupos de árvores, e saiam manchas verdes que logo se transformavam em hortas e jardins, e alvejavam curvas tortuosas que se desfaziam em ruas e caminhos, e pontos negros que eram carrocincos de lixo, e outros menores e ligeiros que eram carrocinhas de pão, e pareciam vacas a tilincalho à porta das chácaras, e homens de jaquetão à balega e chapéu desabado apregoando perus, frutas ou garrafas vazias, e lavadeiras com imensas trouxas de roupa na cabeça, e pretas e pretos carregando altos tabuleiros de verdura oural de carne fresca. E ouviam-se vozes de gente, choro e riso de crianças, latir de cães, cantar de galos, rodar de sejes, um esfalfado zunzum de mundo gasto e enfermo, que acorda contra a vontade, inalteravelmente, como na véspera, para vegetar mais um dia de tédio, à espera da morte. E Mandadá afastou-se da janela e fechou-a com ímpeto, cheia de horror e cheia de nojo pelo mundo. Oh, que miséria! Oh, que miséria, meu Deus! E cerrou os olhos para não ver nada, e tapou os ouvidos para nada ouvir, mas apesar disso sentia, nauseada, que ali estava a sua alcova de doente, o seu leito impregnado de moléstia. A mesinha de cabeceira coberta de abomináveis frascos de remédio, a enfermeira, a Justina, ressonando a um canto sobre um colchão, de papo para o ar, a boca aberta, o poito almofadado, meio à mostra, e una, e uma pele gorda, aparecendo estirada por entre os lençóis. E isto era a vida. E horror! Oh, que abjeção! Que porcaria! E Magda saiu do quarto para não espancar com os pés a criada, para não esbofetear a sua própria sombra, furtando-se daquilo, tudo desorientada, inconsolável, com ânsias de desertar do mundo, de fugir de si mesma, do seu próprio corpo, da sua própria alma. E, no entanto, as saudades do filho a crescerem-lhe por dentro, cada vez, lastrando como era florida e viçosa por entre ruínas. E nada de chegar o sonho ou o delírio. Que despero! Oh, mas precisava ver o filho no mesmo instante. Readquiri-lo. Matar aquele desensofrido desejo a devorava com exigência de um vício profundo, adquirido na primeira idade. Precisava refugiar-se nele o seu Fernando no seu amado, que era todo casto, amoroso e lindo, que era todo ideal e puro, e nada tinha deste mundo e com esta vida. Estúpidos ambos, e ambos dessorados por enfermidades e por paixões de toda a casta, infames, monstruosas e mesquinhas. Correu à mesa dos medicamentos, rebuscou entre os vidros o de Laudano, apoderou-se dele com avidez e tomou uma grande dose. No fim de algum tempo viu, porém, que nem assim lhe acudia o sono ou a letargia. Apenas ficava chiada, presa de tênue vertigem, que de quando em quando lhe apagava a luz dos olhos. Entrou no mesmo estado pelo dia alto, muito abstrata, andando por toda a casa como uma sonâmbula. Ao lanche das 14h, o pai quis detê-la no seu lado e obrigá-la a conversar. Ela escapou-lhe por entre os dedos e fugiu em silêncio para o andar superior, olhando a espaços para a torre desconfiada. Agora, neste momento, não sentia nada, absolutamente nada, que a incomodasse. Nem enxaquecas, nem dores na espinha, nem dormência nas pernas, já não a perseguiam o gosto de sangueiro de magnólia, via-se leve, como se estivesse oca, vaporosa, eriforme, senti capada de voar e de manter-se sobre uma pluma sem se a abater. E dava-se ainda um outro fenômeno bem curioso. A vida real parecia-lhe agora o sonho. E o sonho afigurava-se-lhe a vida real, os fatos verdadeiros embaralhavam-se-lhe na mente, confundiam-se uns com os outros, fragmentavam-se, difundiam-se, escapavam. Ao passo que os mais insignificantes pormenores da sua vida fantástica lhe permaneciam inteiros no espírito, claros e seguros à memória, como os cantos de um poema decorado na infância. Queria lembrar-se do que, acordada, fizera na véspera, do que fizera havia poucos instantes, e não conseguia rememorar coisa alguma, enquanto que ainda lhe cantavam no ouvido, bem lúcidas e sonoras, as mais remotas palavras de luz, e ainda sentia nos lábios a impressão dos últimos beijos de seu filho. Recordava-se de toda a sua existência fictícia, instante por instante. Poderia narrá-la inteira, seguida, descrevê-la de princípio a fim, sem lhe esquecer um episódio, e, no entanto, estranhava a sala em que estava, sem poder determinar que casa era aquela e d'onde tinham vindo aqueles objetos que a cescavam. Volvia surpreendida os olhos em torno de si. Ali é o lugar. Nada de quanto a sua vista lobrigava lhe trazia à razão a sombra mais sutil de uma reminiscência. Afinal, deu com um dos grandes que havia erguido sobre os consolos e mirou-se, deixando escapar uma longa exclamação de pasmo. Desconhecera-se? Aproximou-se mais da sua lida e descarnada imagem, profundamente abismada de se ver tão feia. Virou-se de um para outro lado e voltou-se para trás, procurando quem era aquela múmia, aquela horrorosa criatura que se refletia lá no espelho. Não, não, sem se alterar e até sorrindo. A que aparece lá não sou eu. É impossível, e sacudia com a cabeça, punha a língua de fora, arregalava os olhos. O vidro reproduzia tudo. Mas não é possível que seja eu, insistia da esgarda, fugindo da sua sombra e gritando, a correr pela sala. Eu tenho sangue nos lábios, brilho nos olhos, frescura na pele. Meus peitos são carnudos e suculentos como duas mangas picadas por passarinho. Meu corpo é todo cheio e torneado como o comum da nonovia com coberta e ainda não pariu. Eu sou a mais formosa entre as mulheres da terra. Ou por isso meu amado me escolheu entre todas. Quando eu vou ter com ele, ando depressa, sacudindo as saias, e a barra do meu vestido recende que nem a baunilha, e a trevo cheiroso Justina acudiu aos lascivos gritos da senhora. O conselheiro não foi logo, porque nessa ocasião fazia cesta no divã do seu gabinete. Então que é isso? Não, aquela que ali estava não era eu. Bem sei que isto não passa de uma extravagância de sonho. É porque você está muito fraca. Quer que lhe vá buscar o caldinho? Madá não respondeu, olhava fixamente para as suas mãos angulosas e desfeadas. Depois, com uma careta de repugnância, tenteou-se toda e ficou a tomar nos dedos a magreza das suas coxas. Mas riu-se logo, repetindo a palpar-se. Que sonho extravagante! Que sonho engraçado! Ia de novo ao espelho e apontava para a sua figura, e ria-se a bandeiras despregadas, como ébrio. Que sonho! Então, minha ama, posso ir buscar-lhe o caldinho. Magda pôs-se muito séria e correu para junto da criada, como se só então tivesse dado pela sua presença.
Quer?
Pergunto se vosmecê quer tomar o seu caldo.
Que caldo?
Ora, essa o seu caldinho das 3h.
3h, minha ama. Eu lhe o trago já.
E Justina saiu resmungando. Coitada! Ainda ontem no senhora de si e já hoje dá para não dizer coisa com coisa. Mas isto há de passar. É fraqueza, talvez. Ela, coitadinha, não meteu nada para o estômago. Daí a um instante vou avassá-la. Prove, minha ama, para ver como está seu apetite. E esfriava o caldo com a colher, soprando-lhe em Mamaidá, sorvia automaticamente as colheradas que levava à boca.
Você onde estava? Perguntou a senhora, na cozinha.
porque me ama. E uma noite, no casamento de minha mamana, sua mana, a Rosinha, como não, com quem ela casou, é boa, com o Luiz, pois me ama já se não lembra Luiz.
Quem é o Luiz?
Olha agora, e o filho da tia Zé com o moço ali da pedreira, ah. Um de corpo nu, com a cara molhada de suor, que trouxe vosmecê ao colo quando minha ama subiu ao morro. Minha ama conhece-o, como não. Justina dizia estas coisas com a passia de quem conversa com um alienado de estimação, e a outra olhava para ela sem pestanejar, interrompendo a sua imobidade apenas para sorver as colheradas de caldo. Um descalço prosseguiu Magda, um que tem cabelos no peito, a carne rija como pedra, branca de marfim, a boca cheirando a murta. Oh, se conheço. Pois, se lhe quero tanto bem. E por onde anda agora esse ingrato? Está em casa, me ama. Ele hoje não vai ao serviço, porque se com Masual. Ah, ele casou-se.
Que homem!
Casou ontem, sim, senhora. Mas amanhã está fino para o trabalho. Ele amanhã não fica na cama. Não fica, não, senhora. Casou-se. Pois diga-lhe que venha aqui com a noiva. Quero dar-lhes um presente, um bom presente de núpcias. Traga-os, não se esqueça, ouviu? Sim, senhora, quando? Quando quiserem vir. E a que horas, me ama? A qualquer hora, contanto que venham. Isto que entrou o conselheiro é um sinal trocado secretamente com a criada. Esta lhe respondeu em voz baixa. Agora. Depois do caldo, está melhorzinha, sim, senhor. Era debilidade. E pensou veio aproximando-se da filha. Perguntou, tomando-lhe as mãos. A minha flor, como se sente agora? Já está mais disposta a conversar com o seu papai? Ela olhou para ele, estendeu-lhe o rosto e recebeu sorrindo um beijo na destra. Vamos dar uma volta pela chácara, propôs o pobre homem, tomando-a pela cintura e amparando-lhe o corpo sobre seu peito. Magda deixou-se levar, sem dizer palavra, e enquanto andou lá por baixo, esteve sempre muito entretida, ligando grande interesse a tudo que encontrava, nem como se houvesse recuperado a vista naquele momento. Depois de uma cegueira de nascença, correu tudo, revistou todo o jardim e todo o porão da casa, e cada objeto que seus olhos topavam, a não serem os produtos puramente da natureza, despertava espanto de criança. Um regador de folha, pintado de encarnado, causou-lhe enorme curiosidade. Deteve-se alguns minutos a contemplá-lo, muito admirada, sem conseguir compreender o que era aquilo. Um chapéu velho, de copa alta, atirado ao chão, fez-lhe medo, parecia-lhe um bicho. O conselheiro viu-se martirizado por um acabar de perguntas verdadeiramente infantis, a que ele respondia com paciência de santo. Quando, já ao dobrar da tarde, Justina recolheu a alcova, ela sentou-se na cama e deu para fitar o seu crucifixo, indiferentando-se a tudo mais. Era a letargia que enfim chegou. Desta vez a imagem não cresceu, conservou-se do mesmo tamanho. Apenas se despregou da cruz e ficou, posto e suspensa, na posição de quem se espreguiça. O papel da parede foi a pouco e pouco se convertendo em um fundo de verdura esbranquiçada, cujos planos violentamente se formando e acentuando com as precisas gradações dos tons três. Entretanto, o Cristo continuava sempre do mesmo tamanho, num desses planos, como por um efeito de perspectiva. Afinacaram-se árvores, plantas, uma paisagem inteira e o Cristozinho deixou de espreguiçar-se e pegou de andar por entre a mata com a tranquilidade de quem passeia nos seus quintais. Só então foi que Magda percebeu que estava observando tudo isto de uma janela e apressou-se a olhar em torno de si. Ah! Exclamou, reconhecendo a sua adorada habitação da ilha. Enfim, ora, graças a Deus. Lá estavam os seus objetos de arte, sua mesa, o seu piano. Ah! Agora sim! Era outra coisa? Prosseguia, considerando o próprio corpo, afagando por vê-lo novamente belo e forte, mas tocada por uma ideia que a fez estremecer, correu ligeira ao fundo do quarto, onde havia um berço. Ah, cá está ele. Cá está o meu ladrãozinho. Fernando dormia. Magda tomou-o nos braços, ergueu-se no ar o seu lindo corpinho nu e, vendo que ele agitava as pernas, rabujando zangado, amou para os lábios e devorou-o de beijos. O manhoso, assim que se pilhou no colo, pôs-se a rir. Coitadinho, balbuciou ela rindo também, com as lágrimas nos olhos, e levou-o para a janela. O pequenino, logo deu com o Cristo e continuava a passear por entre as árvores, gritou sacudindo seus bracinhos feitos de roscas gordas. Pá, pá! E, ao que parece, o Cristo lhe ouviu a voz, porque veio então aproximando, fazendo-se homem, até chegar à janela. não era mais o Cristo, era um moço da pedreira.